CBN Campinas.
De volta com o CBN Campinas e o nosso contato é com a médica infectologista, a doutora Raquel Stuck. Como vai, doutora Raquel? Bom dia.
Bom dia, Marco. Tudo bem com você?
Bom dia. Tem uma surpresa aqui para a senhora falou que é fã dele. Olha quem eu trouxe para ajudar na participação do programa. Dá um bom dia para a doutora Raquel, senhor João Carlos.
Ah, bom dia, doutora Raquel.
João Carlos de Freitas, que honra tê-la aqui comigo, conversar com você.
Ela me falou que é fã de você, viu, João Carlos de Freitas?
E que o marido... Não perdemos um comentário.
É verdade, o marido da senhora foi jogador, né?
Foi o Edson Magalhães, zagueiro do Guarani.
Conhece, João?
Muito, Edson Magalhães, minha vida. Foi representante, eu não sei se é representante ainda de uma empresa de remédio, é isso?
Da indústria farmacêutica,
Ainda é. E é um amigo meu que eu tenho assim no coração. E é campeão brasileiro, né, de 78. Nós temos que respeitar esses campeões brasileiros, né?
É verdade.
Então,
né?
Eu tenho prazer de falar com a doutora.
E uma vez a doutora Raquel falou que ouvia muita gente no programa da tarde. E hoje, como hoje o João está como meu convidado aqui, viu, doutora Raquel? Olha só, a gente vai falar de um assunto que a gente não gostaria de ficar falando muito. Mas antes, viu, doutora Raquel, tem uma matéria do repórter Henrique Bueno que muita gente não percebe ou ignora, mas a pandemia não acabou. Daqui a pouco eu volto a falar com a senhora.
O novo balanço sobre a Covid-19, divulgado pela Secretaria de Saúde de Campinas, mostrou que a cidade ultrapassou os 40 mil casos confirmados da doença. Foram 234 confirmações desde a última sexta-feira, o que elevou o número para 40.125. Outros 3 óbitos também foram confirmados no período, totalizando 1.343 mortes desde o início da pandemia. Todas as vítimas eram homens com doenças pré-existentes. 2 deles tinham menos de 60 anos. Os casos em investigação ficaram em 653 e os descartados subiram para 89.611. 20 óbitos seguem em investigação, mesmo número de sexta-feira. São 184 pessoas com Covid-19 internadas, um aumento de 12 pacientes no período. 73 estão em isolamento domiciliar. Já o número de recuperados registrou um crescimento bastante positivo, com 407 pessoas que se curaram da doença. O total de recuperados chegou a 38.522. De Campinas, Henrique Bueno.
Muito bem, a participação do Henrique Bueno, né, João Carlos de Freitas, um assunto muito sério e que a gente está aqui com a doutora, estamos aqui com a doutora Raquel Stuck para falar, né, doutora? A população tem abusado em muito, né, nesse período de liberação maior da nossa quarentena.
Infelizmente, tem abusado mesmo, Marco. Acho que as pessoas confundiram a liberação para a retomada até, né, da economia com a liberação dos procedimentos que a gente deve manter ainda e vamos manter até o começo do ano que vem, com certeza, que são as medidas para evitar a transmissão. Então, as pessoas com a liberação, né, de comércio, da economia, elas estão se aglomerando, elas estão fazendo festas, elas estão ficando em ambiente fechado, e isso faz com que a gente não consiga nem terminar a nossa primeira onda e já tenhamos um aumento novamente dos casos e das internações também. Você vê que do último boletim são 12 internações a mais, isso é bastante.
Doutora, existe uma preocupação, né, por conta dessa pandemia que não acabou e dessa liberação. E já começa a surgir informação de que pode ocorrer alguma restrição maior por parte do governo de São Paulo. Isso estaria sendo reclassificado ontem, mas foi passado para o dia 30 e já tem uma informação que a quarentena foi estendida até 16 de dezembro. Há uma perspectiva de um retrocesso no que nós estamos vivendo hoje?
Na última semana, Marco, nós tivemos, tanto no município de São Paulo, já há mais de 10 dias, aqui em Campinas, desde quinta-feira, né, até hoje, um aumento da procura dos pacientes nas unidades de saúde e um aumento das internações. Então, e nós tivemos, paralelo a isso, um problema, coincidentemente com o período eleitoral, um problema da liberação dos dados, né? Desde o dia 5, 6 de novembro, isso ainda não se restabeleceu. Então, mantendo este aumento que nós temos visto da última semana, é possível sim que haja um retrocesso na nossa classificação, e se nós temos tempo, quer dizer, se o governo adiou para mais um pouquinho, né, a tomada de decisão, ainda nós temos tempo de voltarmos a evitar aglomeração, todo mundo usando máscara direitinho, não é para ficar em lugar fechado por muito tempo, com muita gente. A gente pode melhorar esses números, agora vai depender da gente também.
Muito bem. João Carlos, sua pergunta para a doutora Raquel.
Doutora Raquel, no começo, no dia, eu lembro bem quando as coisas pararam, né? Aqui nós paramos dia 20 de março.
Uhum,
e é isso aí. E a gente pouco sabia, a gente ouvia falar de novembro, ouvia-se falar daquela cidade da China, né, onde tudo estava, Wuhan, onde tudo estava confinado. Mas estava longe, né? Estava longe. Aí quando chegou, houve aquela, né, aquela comoção, vamos dizer assim, né, de todo mundo em casa, etc. e tal, mas também não temos uma precisão se aquilo realmente era para tudo, né? Aquele início era para tudo aquilo, ou se nós poderíamos confinar no momento correto. Eu queria dizer perguntar para a senhora o seguinte: o que, que nós aprendemos, doutora? Nós evoluímos no conhecimento do mal? Estabeleceu-se alguma novidade? Porque quando a gente conversa com os médicos, eles ainda se acham inseguros e procuram informações, quer dizer, é um vírus misterioso. A senhora viu alguma evolução no conhecimento, no enfrentamento ao vírus daquele período de março até agora?
Olha, João Carlos, o que nós evoluímos muito foi no tratamento dos pacientes que precisam ser internados e até no critério de internação. Então, hoje até, a chance de recuperação de uma pessoa que precisa ser internada, a chance dela recuperar é infinitamente maior do que foi em abril, né? Porque a gente aprendeu muito da doença e como manejar a doença nessas pessoas que ficam internadas. E esse tempo, esses meses, né, que parecem muitos meses, mas de uma doença nova não seria tanto assim, O que ainda está sedimentado e não mudou é que você tem a transmissão, né, alguns fatores que facilitam muito a transmissão e aumenta exponencialmente o número de casos. Então, se eu tiver lugar fechado, então essas festas que as pessoas estão fazendo, né, em lugares fechados, de casamento, de batizado, de reencontro dos amigos que a gente não vê há muito tempo, isso é um grande disseminador do vírus. E daí as pessoas, né, normalmente são pessoas até de uma faixa etária mais jovem, né, que estão mais, saindo mais, elas às vezes não adoecem, mas elas vão transmitir depois em casa para os pais, para os avós e tudo. Então essa, né, essa transmissão de locais fechados e algumas das pessoas que a gente fala que são os super transmissores, isso também a gente já sabe. E por enquanto a gente não tiver vacina e a gente não deve ter vacina até janeiro, fevereiro do ano que vem, né, março, para a população toda, a estimativa é que seja só até para o final do ano. Então, nós ainda temos que manter os cuidados do distanciamento, né, se for reunir, preferir lugar aberto, não mais do que, né, os Estados Unidos, vários países europeus estão colocando não mais que 10 pessoas fora do seu círculo familiar, né, juntas no mesmo local, algumas pessoas admitem 20, desde que em lugar aberto. Então, essas medidas ainda são as mesmas lá do início da pandemia.
Doutora, com relação ao período que nós estamos quase nos aproximando do verão, e na Europa, Estados Unidos, vem aí o período do frio, e na Europa já tem vários países com lockdown, fechando, a transmissão está aumentando. Parece que essa é uma outra coisa que a gente pode dizer, que é uma doença que não escolhe tempo quente nem tempo frio, né? Ela gosta de qualquer ambiente, não é mesmo?
Gosta, Marco. E se a gente lembrar, quando começou, o número maior de casos que começou, explodiu de uma hora para outra, aqui entre nós, lembra? Foi lá no norte, né? Lá em Manaus. E em março, né, março, abril, que era uma época ainda muito quente e muito úmida. Então, o vírus gosta assim. A Europa pecou e errou, porque eles fizeram uma liberalização quase que de tudo ao mesmo tempo, e na Europa eles não fizeram, na maior parte dos locais, eles não orientaram o uso obrigatório de máscaras. Então, e permitiram aglomerações e tudo. Então, isso contribuiu muito. Então, a Europa, que estava indo muito bem na primeira onda, neste intervalo entre uma e outra, eles não foram um bom exemplo. Mas é bom para a gente aprender, né? Então, o vírus gosta do verão, a transmissão já começou lá no verão, começou em setembro. Então, nós teremos o verão aqui. Esse Natal é para a gente reunir a família toda? O Réveillon é para juntar todo mundo? Não, este ano não é. Este ano a gente vai fazer o Natal com as nossas reuniões virtuais, infelizmente, para proteger a nós mesmos e a nossa família.
Quando a senhora fala, né, João, com relação ao final de ano, e a gente vê os hotéis se preparando para o Réveillon de final de ano, Rio de Janeiro com quase 50% dos quartos já alugados para o Réveillon, eu fico me perguntando, e essas pessoas que estão indo para hotéis, vão passar o Réveillon fora, o Natal fora, o que falar, doutora?
Olha, Márcio, eu espero que tanto os hotéis que recebam, quanto as pessoas que se dirijam, né, as reuniões, né, ou a passagem do ano seja feita, no mínimo tem que ser num lugar aberto, né, senão realmente é um passaporte para adoecer, né, é quase que um voucher assim, ó, pronto, agora é sua chance de pegar Covid, né. E acho que, e assim, nós temos os hospitais, a maior parte deles já retornaram até a sua rotina, então nós temos uma redução, né? Se em julho a gente tinha 406 leitos para Covid, eu peguei esse dado agora, hoje nós temos 162. Então, assim, não sei se a gente vai retomar, parar tudo de novo, até em termos de atendimento de hospital, porque muitos pacientes foram prejudicados ao longo desses meses, das outras doenças. Então, se as pessoas não se cuidarem, né, e acho que daí é da responsabilidade de cada um, né, não é para fazer nada, não é para fazer aquele Réveillon num salão lindo, fechado, dançando, não é para balada de final de ano, né, isso vai colocar em risco, sim, todo o sistema de saúde, porque as pessoas, infelizmente, vão adoecer, e quando eu tenho um número grande de pessoas que adoecem, eu tenho um número grande de pessoas que vão precisar de assistência hospitalar.
João Carlos?
A gente teve aqui no Brasil um aumento, né? Pequeno não, foi um aumento em relação ao que há 15, 20 dias atrás.
Sim.
E muita gente, mas por quê? Porque é só olhar nas ruas, só olhar na... A gente parece que já... Isso, né? Já está vivendo uma vida normal. A senhora acha que, de repente, até passadas as eleições, que muita gente conecta uma certa tomada de posição dos poderes, né, dos governantes em relação às eleições, né, isso tem sido muito comentado. A senhora acha que após as eleições a gente pode ter de fato uma surpresa desagradável e de repente a gente retornar aqueles níveis de isolamento, né, que fazem mal, mas que infelizmente são necessários, doutora?
Eu quero estar errada, mas eu acho que podemos sim, por dois motivos. Um, que a gente teve um atraso na liberação e no envio dos dados desde o começo do mês. Então, esse número vai se avolumar, né, dos dados. E o que a gente tem visto nos hospitais, né, nos serviços de saúde, da Rio de Janeiro capital, São Paulo capital, agora repetindo aqui em Campinas também é um aumento de casos e um aumento de internação, que é o que preocupa. Né? Então é possível sim que depois nós tenhamos. E o que preocupa muito é que nós temos aí 13 dias, eu acho, até o segundo turno, e nós vimos já no primeiro turno a realização de comícios, né, com uma multidão que é inaceitável num momento de pandemia, né, e as pessoas aglomeradas em comícios e tudo. Quer dizer, isso é de uma irresponsabilidade total. Né, tanto de quem promove quanto até de quem vai, porque realmente a gente pode ter um retrocesso de fechar, começar a fechar novamente, restringir a circulação de pessoas. Isso é bem provável que venha acontecer.
muita coisa, Marco e doutora, que veio para a rede social, dos resultados de eleição, vereadores, prefeitos, nas comemorações.
Sim, né? Festas que aconteceram após a divulgação dos candidatos já eleitos. Né?
A senhora acha, por exemplo, a sua área é a infectologia. Mas pela sua experiência, o povo, assim, ele toma essas referências, por exemplo, quando ele vê um político que é a sua referência de um jeito ou de outro, bem ou mal, mas ele, né, faz parte da sua vida, ele comemorando, ele fazendo festa, aquela coisa toda, a senhora acha que isso pode impactar também na vida comum, na vida normal?
Ah, sem dúvida nenhuma, né? A hora que vê um representante, né, que é como, né, o candidato acaba se colocando e aquele que venceu e foi eleito, né? Ou aquele candidato agora para o segundo turno, no caso dos prefeitos, né? Que estão lá, né, fazendo aglomeração, quer dizer, a população entende, não, né? Se está chamando para isso, né? Se é permitido que faça uma reunião com tanta gente assim, né, de apoio a uma candidatura, eu já posso também. Então, em vez, né, de me aglomerar por conta política, eu posso me aglomerar com as outras pessoas também. Então, essa leitura é realmente muito perigosa.
É, doutora, tem uma outra questão. A gente não quer ser o cavaleiro do apocalipse, né? Mas a gente quer evitar muita coisa. Eu acho que esse é o nosso dever de estar sempre orientando. Hospitais e campanhas foram desmontados, UTIs também. Como é que fica, caso precise aumentar essas vagas e UTI? Vamos falar aqui de Campinas. Estamos preparados?
Não, neste momento não, né? Porque nós desativamos toda a estrutura que a gente tinha praticamente. Aqui em Campinas a gente tem uma redução aqui, foi de 406 hoje para 160 leitos, né? 162 leitos para a Covid. Então, você tem um quarto aí, um pouco mais de um quarto dos leitos só. Então, nós, para uma rápida retomada, se houver uma explosão de número de casos, nós teremos dificuldade, sim, e daí no planejamento para retomar tudo isso, né? Hospital de campanha, reabrir leito, e assim, neste momento, Marco, um outro fato que eu gostaria também de colocar, quer dizer, as equipes que trabalharam intensamente, né, os profissionais da saúde, estão trabalhando intensamente desde março, né, que para muitos locais o serviço continua ainda, diminuiu, mas assim, continua ainda na área de Covid muito desgastante. As pessoas estão também quase exaustas, né, deste trabalho, sem ter um respiro do atendimento dessa população. Então, a saúde também, e a saúde mental dos profissionais da saúde, né, dedicados ao Covid, é uma coisa que nos preocupa muito também.
Doutora, só para a gente encerrar, continuar usando a máscara, higienizando as mãos, evitando aglomeração, são coisas básicas, né, doutora?
Sim, e preferir sempre lugar aberto, né, lugar com ventilação. E se a gente vai passar, porque hoje, como todo mundo saiu também para trabalhar, as pessoas passam o dia inteiro fora de casa. Uma máscara só não é suficiente, então leva duas, três máscaras, troca durante o dia. Nós não temos a vacina, nós não temos remédio, infelizmente, que vai evitar que a gente pegue, que vai evitar que a gente adoeça gravemente. Então, máscara, o álcool em gel sempre perto da gente e manter a distância. É isso mesmo, Marcos, você está correto.
Tá certo. João, mais alguma colocação? Só
aproveitar, para não falar aqui, né, para não dizer que não falamos de flores, perguntar, doutor, o seguinte, até em cima dessa prevenção, que hoje ela é levada um pouco mais a sério, a gente conversa às vezes com as pessoas de farmácia, né, farmacêuticos, que comercializam remédios, e eles dão um dado interessante, né, doutor? Dizem que é o seguinte, que em contrapartida, o número dessas outras doenças comuns diminuiu bastante. A senhora tem essa informação? Gripe, enfim, né, outras, as asmas, ataques, rinites, as coisas. Diz que houve uma diminuição. A senhora tem realmente essa constatação?
O que nós sabemos, assim, os casos de gripe mesmo este ano, quer dizer, 90% dos quadros respiratórios foram realmente pela Covid, né? Então, houve de uma diminuição da circulação dos vírus da gripe, sim, né? A Covid aí tomou meio conta disso. E dos quadros, os outros quadros respiratórios, eles acabaram também diminuindo, e até os resfriados e tudo, porque eles são muito favorecidos por aglomeração, por escola, né? Então, e trabalho fechado, a gente, né, muita gente conseguiu fazer o trabalho remoto, então isso contribuiu, né, neste período que nós ficamos, né, aí mais reclusos, isso contribuiu sim para a diminuição das outras doenças. Agora, o que aconteceu em contrapartida, João Carlos, é que outras doenças, como os infartos, os AVCs, câncer, né, esses continuaram acontecendo e, infelizmente, não tiveram um tratamento adequado muitas vezes, porque houve um desvio, por dois motivos, até da atenção da saúde, né, para a Covid, e porque muitas pessoas tiveram receio de manter o seu acompanhamento médico, né, de procurar, de ir ao serviço de saúde, com medo aí de poder, nesse trajeto ou durante o atendimento, pegar Covid também.
O que a gente pode observar, né, a procura é bem baixa, né, pelas vacinas, né, as vacinas corriqueiras, né, doutora, das crianças.
Esse é um alerta importantíssimo, né, porque nós tivemos um aumento do número de casos de sarampo, por exemplo, e óbito por sarampo, quer dizer, morrer de sarampo é inadmissível, né, mas e por quê? Porque as pessoas deixaram de procurar as salas de vacina, isso mesmo, né, para se proteger. E as salas de vacina estão absolutamente com planejamento adequado, né, para que não haja aglomeração, atendimento mais rápido e tudo. Então, é um alerta importante para toda a população, né, atualize, né, os pais, atualizem a vacinação dos seus filhos, atualize suas próprias vacinas também.
Doutora Raquel Stuck, mais uma vez, obrigado por atender a CBN Campinas e vamos torcer para que tudo isso não venha acontecer e a gente possa ter um final de ano mais tranquilo. Um bom dia para a senhora, viu?
Muito obrigado, bom dia para vocês. E olha, agora eu só vou querer dobradinha junto com o João Carlos de Freitas.
Ixi, hein? Maria. Coitado do João, não vai fazer mais nada, né, João?
Não, mas eu falei pro Marco aqui, se a gente for entrevistar todo mundo como a senhora, nós estamos salvos aqui.
Estamos salvos.
A senhora dá um show de informação. Nós saímos daqui consultados com a nossa diabetes, com a nossa pressão, né, com a nossa renite.
Com tudo.
Nós estamos bem.
Vamos trazer a doutora Raquel Stuck mais vezes. Obrigado, doutora. Um bom dia.
Prazer,
tchau.